Olá, senhores and senhores, aqui é o Yannick Ligaia e o vídeo de hoje é a voadora nos dentes. Já vou dopando a blackzinha para descer deliciosamente na sua garganta. Provavelmente você não vai se aposentar pela Previdência, nós somos somente saqueados para sustentar privilégios ou talvez contribuir para algumas pessoas doentes ou pessoas que não podem acabar em situação de vulnerabilidade, porque senão o país entraria em colapso. Então, explicando mais sobre previdência e uma forma com ações, que é a forma que eu levo na minha vida pensando na previdência feita por si mesmo, ou seja, confie na única pessoa que você pode contar, você mesmo. Isso aqui hoje será o caminho que eu irei mostrar para os senhores de como conseguir um futuro que não dependa de nenhum governo. É, senhores, estamos aqui. Estou aqui com os senhores. Bom, muitos dos senhores falavam para mim em comentários, pediam: Yanni, como que eu faço para escolher ações? Ah, Yanni, fala sobre ETF, o que é um ETF? Então, eu reuni um estudo, vários dados, muitos dados, pessoal. E vai ter muita fonte, vai ter uma caralhada de link para vocês olhar as evidências lá na descrição do vídeo. Então, o que eu vou estar falando aqui, como sempre eu aviso, né? Não é bundismo cultural. Eu não tirei do meio do meu intestino todas essas informações e estou bostejando para os senhores. Então, eu vou começar explicando para os senhores como que eu encaro que a previdência por si só é uma pirâmide que foi inventada desde lá de governos da década de 30, 40. Então, no país, na situação hoje do mundo, do planeta, situação real da sociedade do nosso país, esse modelo de previdência, ele é insustentável. E nós que temos o ponto de vista redpilado da sociedade, já estamos passando daquele ponto de vista só de assunto de mulher, e a gente tem que chegar na red pill das coisas, a verdade amarga de outras coisas. Então, no meu canal eu falo focado mais em finanças, em outros canais, o Coruja, o Kodama, tem muitas pessoas muito boas falando de assuntos, trazendo mais algumas verdades que o pessoal às vezes não quer ir ouvir, e não vão ser todos que vão passar pelo funil e cair nos assuntos que realmente são de mudança pessoal e aceitar a realidade como ela é. Então, esse vídeo aqui, meu caro gafanhoto, é para você jovem de 12, 14, 18, 20, 25, os tios boomers que eu sei que estão aqui, que tem pessoal de 40 anos, 45, tem senhores de idade aqui. Então, esse vídeo, ele é para todos. Então, que eu vou conversar com você hoje a respeito de uma coisa: mercado, praxeologia econômica, e como isso leva à evolução do mercado. Eu vou estar mostrando para vocês que os seres humanos, as pessoas que estão dentro de empresas, que são o mercado, elas superam qualquer tipo de fases da humanidade, de tipos de sociedade e governos. E através disso, eu vou estar mostrando dados que, como posso dizer para vocês, dificilmente poderão ser contestados. Eu vou trazer o estudo aqui de Jeremy Siegel depois, que literalmente é um estudo atemporal. Então, vamos iniciar, senhores, falando a respeito da previdência e aposentadoria. Bom, senhores, estamos aqui. Então, eu vou estar conversando com vocês a respeito de previdência e independência financeira. O que eu quero dizer com a mensagem de tudo isso aqui no final vai ser: salve a si mesmo, como está aqui no título. Então vamos iniciar o seguinte, pessoal. Previdência e aposentadoria. Bom, senhores, o regime que sustenta toda a previdência do país é chamado de regime de repartição simples, onde tudo que é arrancado à força em descontos da sua geração de riqueza, através do seu trabalho, aqueles descontos de INSS, etc., são para sustentar diretamente outros, no esquema, por exemplo, de onde três contribuem para gerar caixa, ou em teoria deveria gerar caixa, e ainda sustentar mais uma pessoa. Então, a estrutura da Previdência de Brasólia era basicamente montada para funcionar dessa forma. Porém, essa paridade está sendo perdida no decorrer das décadas, onde acabamos na situação do país estar transferindo o recurso sem conseguir caixa. Ou seja, três contribuem para sustentar uma pessoa e não conseguem mais gerar caixa muito tempo nesse sistema previdenciário. Então existe esse problema justamente pelo aumento da expectativa de vida, que não deveria ser um problema, e a queda drástica da taxa de natalidade, que é um assunto qual nós falamos aqui na machosfera. E isso tem impactos, isso tem uns impactos, é aqui que a gente fala. A não ação é uma ação, sim, efetiva, no qual você desestabiliza o Estado, entendeu? Então o fato de você não participar do jogo, não fazer fila, etc., você vai estar quebrando, principalmente, o Estado em vários setores por causa de imposto. E assim, o aceleracionismo, no meu ponto de vista, é o seguinte: a gente tem que evoluir, a gente vai ter que passar por isso, pessoas vão sofrer, vão passar fome, idosos vão tomar na tarraqueta, infelizmente. Mas se as pessoas tivessem tido a iniciativa de buscar, entender e não confiar tanto no Estado, elas não precisariam estar passando por esses tipos de situações possíveis e bem prováveis no futuro. Então, o Brasil, ele possui uma taxa de natalidade em torno de 1,7 por casal, sendo que o ideal para manter a população, eu digo, nem cair e nem crescer a população, para manter a população estável, seria uma taxa de natalidade em torno de 2,1 filhos por casal. Existe então uma queda evidente da população por diversos motivos: as ondas feministas, a mulher carreirista, as questões das famílias nucleares, desestímulo às relações darem certo, leis misândricas, pessoal, não só aqui no Brasil, mas isso está ocorrendo em diversos locais do mundo. Então, como um local do mundo, eu posso citar principalmente, por exemplo, no caso da Suécia, onde estava ocorrendo, acho que foi no canal do... Eu não me lembro o nome do canal do nosso querido amigo que falou desse assunto sobre... os homens suecos estarem até indo na Tailândia buscar seres de luz, porque no país estava inviável ter relacionamento com as pessoas, as seres de luz do próprio país, entendeu? Ah, lembrei quem foi que falou, comentou sobre isso no passado, foi o Zion, do canal Zion Libertador. Ele puxou essa matéria uma vez, se eu não estou enganado, e falou sobre isso. Então, pessoal, por si só, diante desses dados agora em 2021... começamos a registrar no país também, desde 2021, tem dados para isso, eu vou deixar na descrição essas fontes. Existe o fenômeno de estar acontecendo mais mortes do que nascimentos. Isso por si só garante que a pirâmide do INSS, da Previdência como um todo, não seja viável daqui a um médio prazo, muito menos nessas condições para a nossa geração. Eu falo desde a geração 90, millennial, essa geração 2000, nós aqui, esquece, a gente não vai conseguir, a gente não vai ter essa assistência governamental, entre aspas, a gente nem pode contar com isso, porque só pelos dados de natalidade a gente já está atrasado na reposição para manter a população estável. Quem diria manter a população crescente para estar mantendo o regime como funciona a previdência social, entendeu, pessoal? Então, nisso veremos o governo suplicando para que sejam gerados usos para o sistema, ou seja, mais leis misândricas e de privilégios femininos, como por exemplo auxílio para mãe solteira, incentivando mulheres a terem filhos a todo custo, para estar gerando pessoas, para estar mantendo um esquema de pirâmide, não preocupado com a previdência e a aposentadoria, mas que se esse sistema que venha quebrar como outro sistema de transferência de renda no país, você tem um colapso social, você teria, por exemplo, muitos idosos sem sustento, famílias tendo que se virar com idosos doentes, e etc. Auxílios doença, muitos outros tipos de ajudas de custo da Previdência, INSS, auxílio LOAS, muitas coisas ficariam abaladas, porque é tudo feito em cima desse sistema. Então prestem atenção bastante quando a gente fala que não fazer nada é uma ação já anti-Estado para terminar de ferrar com isso. Quanto mais rápido o sistema quebra, nesse tipo de ponto de vista, os seres de luz caem do pedestal também. Só que acontece que a sociedade vai pagar um preço por isso também. O preço de não ter prestado atenção em todas as situações que estavam ocorrendo, excederem principalmente o gado bostilheiro a todas essas políticas assistencialistas e achar que o governo é o papai bonzinho da história. Então aqui está um exemplo, senhores, aqui, ó. O exemplo do sistema previdenciário do Brasil. Eu acho que faltou um acento aqui, vocês vão comentar isso no comentário. Então, aqui, ó. Exemplo de uma pirâmide populacional tradicional. Então você vê aqui, ó, em cima da pirâmide os idosos, pessoas no meio. São as pessoas em idade de trabalho e temos as crianças na sociedade. Então, o que significa isso aqui? Muitos trabalhadores para suportar os aposentados, para criar um estado de bem-estar social de tamanho modesto para ser viável. Ou seja, tem que ter pelo menos o dobro ou o triplo de pessoas trabalhando em número para sustentar a previdência, os idosos, entendeu? Ou seja, então o que acontece? É como se fosse uma fila de produção de um produto. É uma coisa seguindo da outra, uma coisa depende da outra para se funcionar. Então, com a natalidade caindo, o que acontece com o sistema previdenciário? Ó, isso é uma pirâmide, um triângulo. Se tem menos crianças na base, automaticamente daqui a um tempo essas crianças vão para a idade de trabalho, essa parte da pirâmide diminui e não vai sustentar mais a questão principalmente da previdência dos idosos. E segundo os estudos que eu li a respeito da previdência das aposentadorias de Brasólia, em torno de 60% da arrecadação feita de INSS que o governo tem lá na Previdência são para pagar aposentadorias. Dessa porcentagem, 60% do dinheiro que roda por lá, em torno de 35 a 40% são para pagar aposentadorias que têm o valor de um salário mínimo. Entendeu? E infelizmente, é insustentável, porque os outros 40, 35% do dinheiro do INSS da Previdência, que são para auxílios, doença, etc., também não são suficientes para atender a demanda da população. Ou seja, esse estado de bem-estar social, ele se quebra por si só quando não há reposição da taxa de natalidade das crianças. Então, todas essas políticas dos políticos de querer para favorecer ser de luz, leis misânticas que prejudicam os homens no nosso detrimento para transferir renda, eles estão talvez de propósito. Eu não sei qual é o planejamento desses caras loucos, ou sem perceber, ou eles têm consciência disso. Colocar mulheres carreiristas, leis misânicas afastam os seres de luz, porque queremos protegermos nossa segurança, não queremos ser presos, não queremos sofrer falsas acusações. Seres de luz carreirista não vão querer ter filhos, vão querer seguir carreiras e muitas vezes acabam sendo frustrados porque chegam após os 30, 35 anos, não estão contentes com o que conseguiram na vida, já passaram da idade saudável de fertilidade e provavelmente se tentarem ter filhos aos 35, 40 anos, provavelmente vão estar gerando crianças com problema de download, crianças com TDAH ou crianças com deformidades, até mesmo gravidez de risco, como por exemplo o risco de eclampsia, entre outras complicações da idade, pós-idade fértil do ser de luz. Então, isso aqui é um dado que não é uma teoria. Isso daqui é simplesmente um fato, senhores. Então, aqui é a invertida do esquema. O que acontece aqui? É o que vem se procedendo no tempo. Então, o que acontece com a questão da diminuição da natalidade? Aumenta a quantidade de pessoas ficando idosa aqui na pirâmide. E os trabalhadores, para serem saqueados pelo Estado através de INSS, FGTS, impostos, vão acabar diminuindo, entendeu? Porque olha o que acontece, não tem, você conhece um básico de física na teoria aqui. Então, A diminuição dos catarrentos na pirâmide já perdeu a base inverteu. Então esse sistema automaticamente ele vai quebrar. E é uma questão que eu ainda sou otimista em dizer que vai ser no médio prazo. Médio prazo aí você pode calcular 15 anos, 20 anos, 25 anos. Dependendo das situações econômicas que acontecerem, como essas recessões globais, a crise energética europeia, no qual o pessoal lá vai começar a passar fome, talvez nós teremos que produzir comida e vender para eles, e isso talvez vá nos dar um up no país ou não, são muitas teorias econômicas macro, entendeu? Mas isso aqui é um fato que está vindo a galope, e não tem muito o que a gente falar que não está acontecendo. A natalidade é um negócio que não dá para você repor assim, num estalar de dedos, porque uma geração... ele leva em torno de 14, 15, 18 anos para serem adultos em idade de trabalho viável. Entendeu, pessoal? Então, o que acontece? O governo, independente do governo ser um governo do Nine Fingers, número 13, ou Birolilso 22, como no caso das eleições 2022 esse ano, todos eles querem promover de alguma forma a produção de novos escravos para o Estado. Então, todo, independente de ser a femimi de esquerda ou uma enjoada de direita, crentezinha do caso do cacete, do quente, tendo filhos, é isso que eles precisam, que eles querem, entendeu? Principalmente o governo, entre aspas, liberal, com muitas aspas, porque o conservadorismo de hoje não é o mesmo conservadorismo de 100 anos atrás. Ou seja, é uma coisa totalmente diferente. Entendeu? Então, o pessoal... Tem o pessoal que se diz conservador e tem aquela briguinha deles lá. E tem o pessoal do Nine Fingers. Só que ambos estão fazendo a mesma coisa em direção ao Estado. Entendeu? Ah, salve família, assuma uma mãe solteira, vai lá pegar sua princesa, como diz o Cuconaro, né? Então, e o Nine Fingers, o pessoal lá, feminista, fala que lugar de ser de luz é onde ela quiser e tem que fazer filho mesmo, porque mãe solteira é mãe guerreira, e vai socando criança sem responsabilidade nenhuma no mundo. Então, ambos... vão fazendo a mesma coisa de formas diferentes, porque, como eu disse, isso aqui não é só uma questão de previdência, isso aqui é uma questão de manter o caixa do saque de imposto do Estado. Então, não é só a previdência em si. Se a previdência em si quebrar, significa que o Estado praticamente já está hiper endividado e já não vai conseguir praticamente em algum momento se sustentar. Então, eles têm as práticas de governo deles, que eu poderia chamar, por exemplo, de feudalismo da plantação, que são a atual direita de Brasólia. E a esquerda usa, então vamos dizer assim, um método feudalismo da dívida histórica. Então, ou seja, ambos querem incentivar que as pessoas tenham filhos. Um usa a questão do o homem de verdade, ele luta pelo seu país, ele luta pela família, e você, homem, tem que se sacrificar pela família. Vá, faça seus filhos, vem aqui, dê o seu couro pelo país, enquanto nós aqui, velhos barbudos que não fazemos nada, bebemos aqui nosso uísque, nosso vinho, comemos nossa lagostinha, enquanto você tá se fudendo aí, meu amigo. E eles vão fazendo inflação, imprimindo dinheiro, usando o efeito Cantillon, como eu já expliquei para vocês na série Colapso das Nações, onde eu falei de inflação. Então eles vão praticando esse feudalismo da plantação. Vamos chamando o gado de volta para o pasto. Porque usando o discurso religioso, um discurso de tradição, eles vão ganhando, principalmente as pessoas que têm uma tendência menos arrojada socialmente, né, de inovações sociais, etc. Isso que pega bastante boomer, tá? Pessoal boomer, pessoal religioso, etc. Entendeu? Então eu chamo isso de feudalismo da plantação, porque não deixa de ser uma coisa que é basicamente um controle de natalidade do gado, cara, entendeu? E o que seria o feudalismo da dívida histórica? Basicamente é o seguinte, olha, que nem eu falei, o socialismo, toda essa parafernália da casa do carolho, fala que elas têm que ser livres, elas têm que ter cotinha de 50%, elas podem estar onde quiser, faça quantos filhos que quiser, porque vocês são machistas, vocês não querem casar agora, vocês não aguentam mulher de verdade, mulher independente, sim, vamos colocar imposto a mais aqui para transferir renda para elas, etc. Nisso daí, nessa onda desse papinho furado, vai acontecendo de nascer toda essa inconsequência que você vê em alguns lugares de Brasólia. Adolescentes fazendo um filho escadinha a rodo e você já sabe do resto da história. Então, ambos os lados agem de formas diferentes, mas sempre visando a mesma coisa. Não perder o equilíbrio da pirâmide de transferência de renda. Então, isso aqui envolve o INSS, envolve a Previdência, envolve a sua aposentadoria, envolve até mesmo o esquema de próprio sustento do Estado, entendeu? Então, não é só essa pirâmide aqui de transferência de renda, não é só a questão de Previdência e INSS. Isso aqui é até o futuro sustentável do Estado. E ambos fazem o Teatro das Tesouras, sempre para tentar atingir basicamente os mesmos objetivos. E eles ficam basicamente o quê? Revezando o posto da democracia. No caso, para manter isso funcionando. Porque no momento que a população se revolte com tal lado do Teatro das Tesouras, então no teatro é trocado o ator para outra chave. Muda a chave para outro lado. Muda a característica. E assim as pessoas vão ganhando esperança. E assim a cada quatro anos o povo é enganado, feito de idiota, mas está sendo vivendo num feudalismo do grande Estado sem ao menos perceber. Entendeu, pessoal? Então o objetivo nosso é tentar escapar, terminar, sair disso aqui. Você não quer, você é um cara esperto, você não quer participar dessa pirâmide mais. Então vamos estar conversando a respeito das formas, dos meios, dos passos. E vamos tentar superar toda essa babaquice aqui. Então vamos conversar a respeito de independência financeira. Então seria o quê? Obter alguma forma de renda passiva que garanta a sua existência caso você pare de trabalhar. E alguns meios são, que eu vou citar aqui para vocês mais de formas mais simples, sem tentar me estender muito. Por exemplo, meios de renda passiva para independência financeira. Criar um negócio que se sustente na perenidade sendo lucrativo, só que tem os porém e reveses. Qual seria o porém do negócio, de você criar um negócio? Geralmente necessita de alto custo de capital inicial, alto risco, excesso de regulação do país, ou seja, não é para a maioria dos afegãos médios. Exige força de vontade excepcional e capital intensivo. Outra forma de EF seria obter renda através de juros de investimentos em poupança, tesouros diretos quaisquer rendas fixas ou conservadoras que possuem um revés de quê? Isso da renda fixa, ela até promove crescimento de patrimônio mais lento e ou geralmente perde ou empata com a inflação. O renda passiva que exige alto patrimônio para juros compostos serem efetivos em situação financeira consolidada. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Com renda fixa, para o cara ter uma IF, uma renda, ele precisa ter um capital muito alto de dinheiro para estar gerando ali uma rendinha. Por exemplo, 6% ao ano de 1 milhão vai dar um valorzinho minúsculo X ali para o cara. Então, ou seja, o cara tem que ter um patrimônio muito alto para render um juros muito pequenininho para ter uma renda de IF, entendeu? Então, outra forma. Renda passiva através de ações do mercado, dividendos e crescimento, que é aqui onde eu foco tanto e falo com vocês aqui no meu canal. Que seria aqui na questão das ações. Existem múltiplas possibilidades de crescimento de patrimônio de forma composta exponencial, ou seja, somando os dividendos recebidos das ações e reinvestindo mais o crescimento das empresas na história do mercado no país, isso acontece quando você investe em empresas no livre mercado. E eu acho muito interessante aqui, saindo um pouco do assunto, que existe muito libertário, ANCAP, o cara que é liberal econômico, o cara fala tanto em livre mercado, etc., mas o cara vive só especulando, cara, especulando com trade, com day trade, com criptochinelo, com NFT, com a casa do caralho. Mas aí quando você vem e fala de empresas, de seres humanos que formam o mercado, que são o mercado, O cara não acredita no mercado que ele defende, cara. Então, tipo, chega a ser uma hipocrisia intelectual ou simplesmente o cara, você é burro, cara, entendeu? É isso que às vezes não entra na minha cabeça. E eu vou estar falando mais um pouco disso mais pra frente. Então, voltando. A perenidade nessa forma de renda passiva fica justamente em ser sócio de empresas, não especulador. Se tornar sócio de bons negócios de setores perenes. O que significa perene? Perene é aquilo que sobrevive durante longo tempo, aquilo que é autossustentável, aquilo que não é frágil. Então, investir em negócios de setores perenes, quais você recebe parte dos lucros de acordo com o número de ações que você tem. Porque nas ações é assim, pessoal. Existem 5 ações. Eu vou distribuir 500 mil de lucro para 5 ações. Cada ação está na mão de uma pessoa. Então, cada um, se eu distribuir 500 mil para 5 pessoas, serão 100 mil para cada. É uma conta muito simples. É assim que funciona o recebimento de dividendo das ações. Mais para frente, eu posso estar falando melhor um pouco disso para vocês. Mas é basicamente como um trabalhador que trabalha numa empresa, numa indústria, recebe um PLR dos lucros da empresa no final do ano. As ações são basicamente isso. Nada além disso. O dividendo é simples assim. Então, o que seriam negócios de setores perenes? Empresas de setores vitais como energia, saneamento, seguros, bancos e telecomunicações, por exemplo. Empresas essenciais à sociedade. Esse método, ele tem um nome, ele é chamado de método Value Investing, investimento em valor e dividendos. Você está apoiando o mercado no valor do mercado e recebendo os lucros dessa sua participação no mercado. E é simplesmente isso. Então a questão fica em criar um negócio, né? Criar um negócio, a questão fica em somente pessoas que já possuem um capital alto, né? Tem poder aquisitivo de montar um grande negócio que ele possa lhe garantir uma renda passiva. Como, por exemplo, para você ter renda passiva com o negócio, você teria que ter um negócio perene, um negócio que você tocaria sozinho. Por exemplo, um posto de gasolina. Por ser um ótimo negócio, por exemplo, de demanda constante, devido ao nosso país, por exemplo, ser de logística, basicamente rodoviária totalmente ainda. Porém, o custo de capital de abrir um posto de gasolina é tanto grana como o investimento em capital humano, de mão de obra, regulamentação, impostos, lidar com contabilidade, lidar com funcionários, se manter na concorrência no mercado. São fatores que fazem o gargalo das chances de obter um negócio consolidado. Então, não é possível utilizar esse caminho para a maioria dos afegões médios do país, de forma sustentável, como meta de aposentadoria. Por quê? Porque não é todo mundo que arruma um capital grande do nada para abrir um negócio competitivo, né? Todo mundo que vai ter a paciência, que vai ter o espírito empreendedor, vai ter visão de negócio para tocar um empreendimento que vai se consolidar durante o tempo no mercado e garantir uma renda passiva. Entendeu? Porém, é uma forma de F, mas é uma forma de F que não é para todos. Então, citando no caso as ações, né? Ter a mentalidade de ser um pequeno dono, ou seja, a principal diferença de ações e abrir um negócio é a mentalidade de pequeno dono e sócio, e de você participar de bons negócios que já estão funcionando, em vez de você abrir um negócio do zero com todos os riscos e custos que todo empreendedor possui e toma. Então, participando assim dos lucros das empresas através de ações, não são fichas que você aposta numa mesa de cassino, como geralmente é visto para a maioria das pessoas que não tem o conhecimento do que é o mercado, do que é o livre mercado, qual é a função de uma bolsa de valores de um país. Então, como a maioria das pessoas que só conhecem day trade fazem qualquer tipo de mercado, seja bolsa ou cripto, por exemplo, acham que ações é coisa de comprar, apostar, comprar na baixa e vender na alta. Então, assim como alguns funcionários, o que eu expliquei para vocês, investimento em ações, você tem a capacidade de receber os lucros junto com o dono da empresa. Porque você compra uma ação da empresa, você se torna um pequeno dono. Então, tem a mesma finalidade igual quando você trabalha numa indústria que distribui os lucros. Ou os famosos PLR, como eu disse, participação dos lucros. Você, como sócio portador de uma ação, recebe os dividendos que são sua participação nos lucros ao portar este papel, ou seja, você tem um ativo em certa data que a empresa vai te pagar um dividendo e você utiliza esse mecanismo do dividendo e reinveste ele comprando mais ações, porque você recebe um dividendo de acordo com o tanto de ações, número de ações que você tem. Se eu tenho uma ação e a empresa vai pagar 100 mil por ação, com uma ação eu recebo 100 mil. Opa, se eu pegar esse dinheiro que eu recebi e comprar mais ações, agora, opa, agora eu consigo comprar 3 ações. Ano que vem ou daqui 3 meses, agora eu não vou receber mais 100 mil naquela ação, porque eu não tenho só uma, agora eu tenho 3. Então eu vou receber 300 mil, porque eu tenho 3 ações, cada ação paga 100 mil. Então é esse o pulo do gato. É aí que funciona o juros composto exponencial das ações. Você está apoiando, está utilizando o livre mercado para, de forma sustentável, você se manter numa renda. É essa que é a ideologia de ser um pequeno dono. Então, a grande questão aqui que diferencia a especulação de você ter uma renda passiva é ter sua chance de manter ações como renda para se aposentar no futuro. E ter uma independência financeira e justamente diminuir os riscos do mercado de renda variável, estando sócio de empresas sólidas. Por exemplo, o que seria empresa sólida? Uma empresa que não tem tanta variação de lucro no mercado, por exemplo. Uma conta de luz sempre chega à sua casa, mesmo você saindo para viajar, você saindo em 30 dias para ir na praia, sei lá para onde você vai, para puta que pariu. Quando você voltar para tua casinha, meu jovem, lá debaixo da tua portinha vai estar lá, a conta vai estar lá, a conta de água vai estar lá, a conta de internet vai estar lá. Então, por quê? Porque, por exemplo, tudo depende de internet, servidores. Quando você compra um carro, tem sua casa e bens, você precisa ter um seguro, certo? Então, aqui, ó, só aqui nessa brincadeira já citei 4 setores perenes para você entender o que é empresa com negócio sólido. Conta de água e conta de luz, que alguém está cobrando isso de você. Empresas elétricas, empresas de saneamento, água e esgoto. Você paga mesmo se você não usar, cara, porque o bagulho está instalado ali à sua disposição. Você tem que pagar. Você não pode fazer assim, olha, cara, chega, por exemplo, você em São Paulo aí, você chega para a Sabesp e fala assim, olha, Sabesp, tô achando muito caro aí essa taxa de água de vocês. Tá muito caro esse esgoto aí. Então, eu não quero mais o serviço de vocês. Vou procurar outra empresa. Cara, não tem isso. Isso não existe. E a empresa tem concessão, cara. Entendeu? Então, é um negócio perene, que tem demanda constante. É saneamento básico, é água, é esgoto. Entendeu? É energia elétrica. Então, são coisas que você não tem como trocar de serviço, cara. É uma coisa que é, assim, um fluxo de utilidade e necessidade constante. Internet, ninguém fica sem internet hoje em dia, cara. Então o setor de telecomunicações também pode ser considerado um setor perene. Como eu falei, setor de seguros, todo mundo tem um carro, tem uma moto, tem uma casa, tem um bem, tem um negócio, tem uma loja, e precisa de um seguro para tudo. As pessoas não, é um negócio que as pessoas pagam para não usar, cara. Então as seguradoras são grandes empresas acumuladoras de dinheiro, e geralmente elas acumulam parte desse dinheiro e investem esse dinheiro. Então elas lucram muito, cara, bastante. Então, voltando, né, pessoal, eu falei aqui 4 setores, né, energia elétrica, saneamento, telecomunicações e seguros, por exemplo, então, que foram e serão, com certeza, perenes por muitos anos a fio e possuem serviços e lucros recorrentes por serem serviços essenciais. Essa é uma das características de você ser pequeno dono de empresas sólidas, empresas que... inevitavelmente é muito difícil ela sofrer muito com as mudanças sociais, políticas e tragédias durante o tempo. Então, aqui eu vou estar conversando um pouquinho com vocês de renda fixa na IF. Então, um pouco sobre renda fixa, eu já disse de forma muito mais detalhada nos vídeos, como por exemplo, eu tenho um vídeo aqui no canal, o Gerson Bank, você é otário, que é o quê? Eu falo muito sobre renda fixa e como que o banco faz você achar que você ganha dinheiro dando dinheiro para ele, mas como você é feito de trouxa com investimento em banco, CDB, renda fixa, etc, etc. Então, foi onde eu mostrei todas as métricas que a renda fixa pode ser usada para tentar se proteger da inflação e nada mais. No melhor cenário possível com renda fixa, meu amigo, você talvez consiga se proteger da inflação. Isso eu dizendo a inflação que o governo fala que existe. Porque geralmente a inflação real, o governo nunca te fala, nunca diz. Você só vai perceber e sentir quando você vai no mercado comprar alguma coisa ou vê que seu salário não dá pra merda nenhuma. Então, com a renda fixa, pode-se ganhar juros compostos e se garantir uma renda. Mas a renda estará saindo sempre do principal, uma fonte que não vem de geração de riqueza, como as empresas, por exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso, senhores? Os juros de renda fixa é o seguinte: você pegou 500 mil reais e colocou numa renda fixa que vai gerar, por exemplo, 10% ao ano. Então, vai gerar esse de 500 mil, 10% dá 50 mil ao ano. Você vai pegar 50 mil e vai gastar. Não é uma riqueza sendo girada, aquele dinheiro está parado, você está ganhando juros, você está sempre retirando aquela renda do capital principal, entendeu? Então é uma coisa que não vai aumentar. Então, talvez a única forma de você ficar aumentando um patrimônio capital em renda fixa seria se, por exemplo, de novo, 500 mil a 10% ao ano, 50 mil. Você retirar então naquele ano metade dos 50, 25, usar e aqueles 25 a mais que ficou, agora serão lá na conta 525 mil. Então, na próxima geração de juros de 10%, já está criando juros compostos. Então, não vai ser mais 50 mil de 10% de 500 mil. Será 10% de 525 mil, que 10% de 525 mil será 52.500. Ou seja, já aumentou um pouco a tua renda. Então dá para você construir certa forma desse jeito. Porém, como citado na renda fixa e no vídeo de Gerson Bank, o seu poder de compra estará sendo destruído pela inflação. Então esse valor, daqui a um tempo, ele será irrisório do passar dos anos, por causa que a inflação, infelizmente, ela destrói o poder de compra. Como eu já expliquei no, na série de vídeos sobre economia, etc., chamado Colapso das Nações. Então, voltando para o quadro, renda fixa basicamente seria juros de governo, juros de bancos, então tudo que advém de intervenções econômicas do Estado, ou seja, como sabemos que o Estado esconde a inflação real, no máximo você acompanhará a inflação, nada além disso. Então, como eu estava citando anteriormente a respeito de reinvestimento da renda fixa, no caso, para você tentar aumentar o patrimônio. Por exemplo, assim. Para casos de pessoas com certa riqueza monetária, a renda fixa serve para ganhar alguns juros. Daria para viver desses juros, por exemplo, mas somente com um patrimônio enorme. Se a mesma pessoa ainda não gastasse todo o juros recebido, por exemplo, como eu expliquei no exemplo ali no quadro anterior que eu estava falando. Por exemplo, 1 milhão de reais a 6% ao ano. Vamos citar que a poupança renda isso, por exemplo. Então daria 60 mil ao ano. Sendo então, você pegando esses 60 mil anual que você recebeu aquele ano, você dividiria por 12 e daria o quê? Daria 5 mil ao mês para você gastar, para você gastando aqueles 60 mil no outro ano. Se a pessoa que já tem esse patrimônio usasse 80% do valor em reinvestisse o resto, ou seja, daqueles 6 mil, daqueles 5 mil ao mês, desculpa, que seria. Ele gastasse 4 mil e reinvestisse 1.000 mensal de novo, ou seja, o dinheiro principal não chegaria a acabar. Porém, o poder de compra com o tempo iria caindo, pois os juros do governo, sabemos, não será a inflação de verdade, como eu disse, e em torno de uma década, seu poder de compra poderia variar demais e você poderia acabar comprando muito menos coisas com o mesmo dinheiro, por exemplo, que é um caso do fenômeno de inflacionário que os jovens hoje, vocês estão vivendo nesses últimos 3 anos, vocês viram. Um pacote de café sair de 6, R$ 7 e está sendo vendido agora R$ 18, R$ 19 no supermercado. Isso se chama inflação, tá? Então, voltando na teoria das ações e a mentalidade de ser um pequeno dono. A grande tacada de diferença de empresas e negócios ao ser sócio também é que nos dividendos, as empresas, os custos das empresas geralmente são repassados às pessoas. Por exemplo, as empresas de energia elétrica se reajustam as receitas dessas empresas pelo índice de inflação IPCA ou pelo índice de inflação IGPM nas suas concessões. Então, elas repassam a inflação nas contas para o consumidor. Então, as pessoas não têm escolha. Elas, nós, somos obrigados a pagar a conta de luz ou água ao preço vigente. Se não pagar, é cortado. É simplesmente assim. Para dar uma explicação rápida para você entender o que seria uma receita reajustada por IPCA ou IGPM. Todos sabemos que IPCA é um índice de inflação amplo, né? E o IGPM geralmente é um índice de inflação geral do mercado, não das pessoas, é um índice de inflação do mercado. Ou seja, empresas de utilidade pública e serviços essenciais recebem concessões através de algo chamado RAP, RAP, Receita Anual Permitida. O que seria a RAP? RAP significa assim, ó, o governo vai lá, ó, o governo fala assim, empresa, eu vou te dar uma concessão de 30 anos aqui e a sua receita anual permitida vai ser de 12 milhões de reais por mês. E esses 12 milhões de reais do mês que eu vou te entregar de receita anual permitida, no contrato aqui vamos fazer assim, para que você mantenha-se fazendo a manutenção das redes elétricas aí do esgoto, a gente vai pôr em contrato aqui, ó. Vamos reajustar esse valor todo mês pelo IPCA. Uma empresa vai lá falar, aceito, fecha o contrato. Então, a concessão da empresa de eletricidade está reajustando o seu valor da RAP por IPCA. A empresa de saneamento diz para o Estado assim: não, eu não quero reajustar por IPCA porque o IPCA não reflete o índice do mercado, que é o que é no, o nosso índice, nossas finanças corporativas, eu não sou como as finanças das pessoas físicas. Então, a empresa de saneamento, por exemplo, discute, discute, o governo vai lá e fecha o contrato de concessão que reajuste pelo IGPM todo mês. Então, ou seja, essas empresas vão estar recebendo do governo o repasse de inflação na RAP, ou seja, e as empresas vão repassar a inflação cobrando, aumentando as taxas sobre os consumidores, no caso os civis, nós, e nós não temos controle sobre isso, nós não podemos trocar de empresa. Não tem como você, por exemplo, escolher outra empresa de água, por exemplo, porque só passam uma linha de esgoto na sua cidade, não tem três canos de esgoto passando na tua rua para você escolher qual cano de qual empresa você quer usar, entendeu? Essa é uma questão interessante para vocês estarem pensando a respeito de ser pequeno dono de empresas sólidas, como nesses casos. Então, citando, outros negócios, como qualquer outros, sobrevivem repassando seus custos. Eis aí que os setores perenes, como eu já citei, superam a renda fixa, onde você tenta proteger o poder de compra ao ganhar juros. Pois muitas empresas já naturalmente se protegem da inflação, garantindo suas receitas. Estas boas empresas, então sendo você sócio, garante na perenidade, ou seja, no tempo, seus dividendos, ou seja, sua renda passiva. Então, o que que eu estou explicando para vocês aqui? Se uma empresa sólida tem consegue superar a inflação, reajusta seu lucro, sua receita através de inflação, como no caso das empresas de utilidade pública, ela nunca estará perdendo o poder de compra, essa empresa. Essa empresa vai estar repassando os custos para o consumidor. Você, como sócio dessas empresas, vai estar recebendo o seu lucro, o seu dividendo também reajustado pela inflação. Ou seja, você não fica para trás. Não é igual, por exemplo, você está com uma renda fixa que paga exatamente a inflação. Porque, lembrando, os senhores, as empresas não funcionam por caridade. Além delas cobrarem os preços, elas têm um lucro acima do valor ali do serviço. Ou seja, se o serviço que ela oferta custa 30, ela vai te vender por 45, então ela tem um lucro em cima. Então você vai estar sempre no mínimo. Quando você é sócio de empresas, você vai estar no mínimo sempre acompanhando a inflação. E na maioria dos casos, nos casos normais, você vai estar sempre superando a inflação. E continue aqui comigo no vídeo, porque eu vou mostrar isso para vocês aqui nos próximos dados que eu vou estar comentando com vocês. Então, a grande questão aqui é se aproveitar de monopólios naturais lucrativos ou empresas consagradas de sucesso. Ou seja, monopólios naturais são, por exemplo, empresas de energia, saneamento, telecoms, como eu disse, por exemplo, né? Lá atrás, estou repetindo de novo. Por quê? Porque é para vocês decorar isso aí. Então, quanto custa para uma pessoa abrir uma empresa? Por exemplo, quanto custa para uma pessoa abrir uma empresa que sustente um estado inteiro na questão de energia? Na geração de energia, transmissão de energia e distribuição de energia. Sim, pensou pouco, mas já entendeu. Custaria bilhões. Isso é chamado barreira de entrada. Que significa que existe uma difícil concorrência natural devido à ordem de grandeza de manter tal negócio ou criar esse negócio do zero. Ninguém tem 15 bilhões guardado em casa e fala assim: nossa, acordei com uma vontade de abrir uma Eletropaulo hoje. Entendeu? Ninguém vai fazer isso. Então é exatamente isso que você tem que entender, a barreira de entrada. As empresas têm certas proteções no mercado de acordo com a sua eficiência, com a sua ordem de grandeza, de tamanho de prestação de serviço ou de prestação de produto, geração de alguma coisa. Então, empresas consagradas, por exemplo, também no caso, que pode se encaixar na questão de perenidade, se a empresa como, por exemplo, a Telecomunicações da Vivo. Uma empresa enorme, fornece um serviço perene, ela tem um nome, ela tem qualidade. Todo mundo sabe que ele é um telefone celular com chip da Vivo, pega até dentro do bueiro. Então, no caso, ela tem seu espaço no seu mercado consolidado ali de rede, de qualidade de telefonia, internet. A gente chama isso de market share, São empresas dominantes em seu setor no mercado. Então, além das empresas que são monopólios naturais, como eu citei, utilidade pública, nós temos empresas com eficiência enorme e marcas que nada mais é, que ocupam um grande espaço de confiança, tem um serviço de excelência, então é aquela marca consolidada ali no mercado. Por exemplo, quando você vai usar uma coisa para limpar teu ouvido, você não fala haste flexível, você fala cotonete. Só que cotonete não é o nome daquilo de lá, cotonete é o nome da marca da empresa. Então ela é uma referência naquele produto que tem o nome do produto é o nome daquele objeto, entendeu? Por exemplo, uma lâmina de barbear. Muitas pessoas não falam: ah, filho, vai lá para mim, pega a lâmina de barbear pro pai. Não, ele fala assim: filho, vai lá e pega a Gillette no guarda-roupa. Porque Gillette é uma empresa. O nome, a marca se tornou uma referência. Então isso é uma empresa consolidada no mercado, entendeu? E geralmente essas empresas possuem market share. Um exemplo muito simples de market share gigantesco e inabalável, por exemplo, seria, por exemplo, a empresa Coca-Cola mundialmente. Outro exemplo, por exemplo, de qualidade de empresa do Brasil, que existia um comercial antigo que fazia uma brincadeira a respeito, era a Brastemp. A Consul, geladeiras e máquinas de lavar da Brastemp, da Consul, eram referências. Que geralmente as pessoas tinham aquela mania de linguagem de dizer assim: nossa, cara, tipo, ah, essa TVzinha aí que eu comprei da CCE é boa, mas não é a Brastemp, entendeu? Então pegou o meme, é um meme antigo, é uma forma de referência da marca. Então geralmente essas empresas têm um market share, que são coisas que tornam elas dominantes e também perenes no tempo. Então, vamos falar de dinheiro, ferramenta de poder. A grande questão é: dinheiro, patrimônio é uma das coisas que são ferramentas de poder. Patrimônio, a ferramenta que compra a liberdade, manda buscar a felicidade e sustenta sua existência, paga seu plano de saúde, paga sua comida, compra serviços e riquezas, garante uma velhice confortável, um futuro mais, vamos dizer, sustentável e influencia. Ele tem poder de influência o dinheiro e tem o poder de garantir as coisas. Então, o sistema previdenciário do Estado é insustentável. A única pessoa que você pode confiar é em você mesmo. Na ambição da humanidade que move as pessoas a acordar todos os dias, empresas, o mercado e a lei de demanda do consumidor que rege toda a vontade e iniciativa humana de viver, evoluir, lucrar, crescer, o mercado é sustentável, enriquece o país, a sociedade e você com ações. Pode garantir sua libertação, principalmente da dependência das amarras e armadilhas dos governos, às vezes muito antes do que se planeja. Como já mostrei os resultados de investimentos em ações em vários outros vídeos aqui do canal, como o vídeo Libido Tim Probesse, Stonks Master Ações e os outros vídeos como Ronky Pio Financeira também. Então eu já dei bastante exemplos disso. E nesse vídeo aqui a gente vai estar prosseguindo, eu vou estar explicando para vocês como formas de você poder escolher ações de acordo com estudos de investidores conhecidos e também vou estar apresentando, provando para vocês que o mercado ele bate qualquer coisa no longo prazo. Então, a renda fixa, né? A grande questão é então, não é comum você ouvir com frequência, por exemplo, assim, pessoal, ó, ah, fulano ficou rico do nada com juros de poupança. Ou, nossa, aquele cara ficou rico com tesouro direto. Pô, quantos de vocês saiu na rua e viu uma conversa dessa numa praça? Bom, você pode até ouvir casos isolados de pessoas que acertaram o cu da mosca, mas atente, até nesses casos, muitos enfiam a grana no rabo e perdem tudo. Quem nunca ouviu falar daquelas pessoas que ganham na loteria e enfiaram o dinheiro em uma semana, um mês, porque enfiou tudo no cu de puta? Gastou com um carro milionário e depois que percebeu que tinha um IPVA para pagar, tinha que aquela mansão que o cara comprou tinha custo. Ele não sabia, ele não pensou, ele não se planejou. Pessoas que não têm capacidade de gerir suas finanças por falta de conhecimento e principalmente por psicológico fraco, ou seja, não ser uma pessoa estoica. Porém, você conhece pessoas sim que enriquecem ou que enriqueceram criando negócio e que vivem de negócios. Você conhece pessoas que têm lojinha, que tem o velho da van que é rico pra caralho. Você conhece pessoas que têm negócio, enriqueceram disso e sustentam disso. Então, também, somente donos de negócios que provavelmente você sabe que se aposentaram muito bem. Então, nisso estou excluindo, no caso, funcionários de Estado ou governo. Então, eles nem entram nessa conta aqui. Então, eu estou falando mais a respeito do. E você é cidadão, afegão médio, cara normal, entendeu? Não tô falando, não vou nem citar funcionário público aqui, servidor do Estado, por exemplo. A grande questão é que não se cria riqueza sem trabalho, é uma lei básica. Para alguém ter renda passiva de renda fixa, precisa ter ganhado capital do trabalho e acumular o mesmo. Para, se caso atingir um alto valor, viver de parte dos juros, pois os juros em valores baixos é insignificante. 10% de 10 mil é diferente de 10% de 10 milhões de reais. Então, a filosofia aqui é acumular patrimônio, pessoal. É isso que vocês têm que mentalizar. Acumular patrimônio para que seu dinheiro gere mais riqueza para você. A maior importância para o seu futuro, além de controle financeiro, é saber que as ações e dividendos reinvestidos podem e são um ótimo método para a independência financeira e também para um futuro de renda passiva. Até para que você possa aposentar no futuro de forma consistente no tempo e não tentar ficar acertando apostas na vida, atacadas e coisas de pura sorte. Muito pelo contrário. Então, eu estou falando de coisa séria. Eu não estou falando de Bet365, não estou falando de aposta de futebol, eu não estou falando de day trade, não estou falando de comprar cripto meme para acertar o cu de mosca e tentar fazer 25 mil por cento em um mês. Não, a gente está falando de coisa séria. A gente está falando de trabalho, riqueza, mercado, aposentadoria. Então, esse assunto aqui, pessoal, o vídeo vai ficar longo, com certeza esse vídeo vai ficar longo. Então, espero que vocês tenham paciência e prestem realmente bastante atenção no que eu vou estar falando para vocês hoje aqui. Porque realmente, pessoal, deu trabalho, muito trabalho para mim estar fazendo esse vídeo aqui. E o tanto de informações que tem aqui, geralmente a maioria das pessoas iam cobrar isso aqui um valor alto num curso para vocês. Sendo que isso aqui é informação que em outros países é ensinado, é explicado até em colégios e públicos, nessas escolas, coisa que é longe, é muito longe da realidade do Brasólia. Então, eu vou só lambiscar aqui a respeito de fatos sobre criptos, porque sempre tem um cara que vem comentar no vídeo, sempre vai ter esses caras. Então, o que que eu vou falar sobre criptos? Possíveis reservas de valor futuro, e eu tenho visão. O que eu vejo como possíveis reservas de valor futuro, eu estou falando basicamente de Bitcoin e Monero, na minha opinião. Principalmente porque o Bitcoin ele tem maior chance de se tornar uma moeda, porque ele tem escassez, ele tem ali amplo uso por várias pessoas, mas não tantas pessoas ainda. Assim, mas a segurança do BTC não é excepcional, coisa que o Monero já é excepcional na segurança. Então, se alguma cripto se tornar moeda um dia, com certeza as empresas irão migrar para o uso dessa criptomoeda no futuro. Então, como investidor em ações, eu irei inevitavelmente receber dividendos das ações em criptos no futuro. Então, não faz diferença. Não faz diferença para você que está investindo em empresas no mercado, entendeu? O que faz diferença é você escolher querer acertar cu de mosca fazendo trade com criptomoeda ou querer em ser um investidor de verdade, não um apostador de cassino, entendeu? O mercado acionário, ele ganharia por si um plus nesse cenário de moeda cripto circulante. E nós, dividendos, seriam criptos, seria igual, ganhar dividendo em cripto, como eu disse. Então, isso é inevitável, aconteceria por tabela em qualquer cenário que existe o livre mercado. Entendeu? Então, é isso que eu tenho para dizer a respeito de criptomoeda. O mercado de criptos, além disso, né, ele é um mercado assim, como é que eu vou dizer? Como investimento, como é que eu vou encarar um mercado que é aberto 24 horas por dia, extremamente especulativo, entendeu? O cara passa o trader normal de bolsa já é um cara estressado que tem uma qualidade de vida ruim. Agora imagina um cara que é trader de cripto chinelo com o mercado aberto 24 horas, cara. Com certeza o cara deve dormir com as duas telas do PC aberta do lado da cama e deve dormir às vezes 3, 4 horas por dia, que acorda assustado fazendo a primeira coisa do dia olhando um gráfico de vela para ver se aquela cripto dele não virou poeira, ele não perdeu aquele dinheiro que ele nem deveria ter investido, de que é aquele dinheiro que geralmente o pessoal investe, faz especulação sem reserva de emergência. Sem uma reserva financeira, ele acaba se ferrando aí na mão de agiota, etc. Então, especulação é aposta. E em apostas não se coloca dinheiro do seu futuro. Isso serve, então, igual a qualquer mentalidade de acertar cu de mosca. qualquer aposta. Como eu disse, seja Bet365, Corrida de Cavalo, Day Trade, ou enfiar tudo em criptomoeda. Então, como possível reserva de valor citado, num futuro, se o Estado globalista se consolidar, toda a teoria da conspiração que não, que muitas não estão se provando não ser teorias, e as pessoas migrarem por necessidade a uma criptomoeda, a valorização dela seria exponencial, com certeza. Não estou negando o fato. Mas mesmo assim, seria prudente, por exemplo, ter uma pequena porcentagem no ativo desse. Ou seja, você limita suas perdas. Por exemplo, 3% do seu patrimônio. Se você perder 3%, será só 3%. Não vai ser um fato que vai causar sua falência, sua ruína. Mas se algo exponencial acontecer, o voo sempre é infinito para cima. Geralmente, mais geralmente do chão não passa. Ou seja, de 3% para 300 ou de 3% para 3 mil é uma coisa. Então, você estando com capital pequeno, se o negócio for explodir, um investimento mais arriscado ou especulativo, aqueles 3% do teu patrimônio pode virar 30, 300, pode virar a maior parte do seu patrimônio. Porém, num mercado volátil, se você perder uma porcentagem pequena como 3% do patrimônio, você perdeu só 3%, ou seja, é basicamente quase insignificante. Então, é uma questão aqui de estudar a respeito de risco, pessoal. Risco e retorno ao se expor em especulação. Mas eu advirto, não recomendo especulação de forma nenhuma. Então, para finalizar, considero cripto especulação. Sim, hoje eu vejo como pura especulação isso daí hoje. Não vejo como investimento em si. Por isso que eu penso, qualquer tipo de investimento que for especulação, eu mesmo não mexo mais do que 2-3% do meu patrimônio. Pensando num dia esse patrimônio virar uma fonte da minha aposentadoria, uma fonte de renda para minha IF, você nunca, como eu disse, nunca coloque o dinheiro. E você é um dinheiro importante em especulação, porque você tem a chance de escapar de um problema quando você perde um pedacinho pequenininho do patrimônio. Agora, quando você perde tudo, a maioria das pessoas trabalhadoras desse país, o beta financeiro, ele não tem duas chances. Se ele perder aquele capitalzinho de 20 mil, 30 mil que ele tem, que ele juntou ali de anos de FGTS trabalhando naquela desgraça daquele subemprego porcaria do McDonald's, ou seja, de uma indústria aí que faz o cara trabalhar no auxiliar de produção como que nem um filho da puta de um porco velho, o cara não tem oportunidade de segunda chance ele perder todo o capital dele. Então ele tem que pensar que ele não pode perder dinheiro. Então, se você quer se expor numa coisa arriscada assim, ponha um pequenininho pedaço do seu patrimônio, entendeu? Então, sobre eu considerar especulação as criptomoedas, eu falo de Bitcoin e Monero por motivos de utilidade real e a efetividade de segurança para resistir ao tempo e aos futuros possíveis que possam existir. Quando alguma delas atingir todos os requisitos para ser moeda, elas não podem, elas hoje elas não têm as características de moeda. E se, um dia que elas vierem a ter as características para serem realmente moeda e manter todas as características de uma moeda, sendo essas características que eu vou citar aqui: características de moeda, ter estabilidade, ter amplo uso, durabilidade, escassez e segurança. Entendeu? Então, eu estou falando de cinco itens que são o mínimo que uma moeda necessita para ter. Se alguma delas conseguir ser essas cinco coisas que uma moeda deve ser, aí sim deixarão de ser especulações e serão reais reservas de valor como moeda útil do dia a dia. E é basicamente isso que eu tenho para falar, e esse é o meu ponto de vista. Eu não condeno isso daqui, mas também eu não sou um fanático religioso do caralho, entendeu? A respeito desse assunto aqui, como tem muito ancap chato pra cacete que fica aloprando com esse assunto em cima da cabeça do pessoal, dizendo que isso aqui é investimento. Isso daqui é especulação, é um investimento especulativo, não é uma coisa como que gera isso aqui, não é uma coisa que tem fluxo de caixa, não é uma empresa que gera receita, não tem ali pessoas trabalhando, é só uma ferramenta, como toda moeda, todo dinheiro se pretende ser uma ferramenta para se trocar por outra coisa, entendeu? Então, é esse ponto de vista que eu tenho, e eu espero que vocês tenham a honestidade intelectual e a paciência para entender o que, que eu estou querendo dizer aqui. Eu não estou discutindo, eu não estou brigando com nenhum de vocês. Entendeu? Então, é basicamente isso que eu tenho para falar aqui a respeito de tudo isso daí. Então, estamos aqui em torno de mais de 50 minutos de vídeo. Então, a gente vai para o quê? Eu vou estar levando vocês aos estudos. Todas as características de mercado, ações, pensando no seu futuro de renda passiva, na sua independência financeira, na sua forma de você, seja você mesmo a sua previdência. Então, a partir daqui, eu vou estar levando os senhores a estudos e caminhando para depois explicar como o Yannick Ligaia escolhe ações e ativos. Bom, senhores, a partir de agora, a gente vai estar fazendo os estudos a respeito de mercado, ações, evaluation de ações, como o Yannick Ligaia tem um ponto de vista e vê como a forma de escolher os ativos.